Nosso assunto do Economia em Foco hoje é o setor de veículos. A produção de veículos tem uma previsão aí de queda de 9,4 para 4,1, a redução da produção. Logo, nós temos uma produção de veículos que diminui porque faltam insumos, segundo as montadoras. Isso reflete no mercado. Os automóveis estão mais caros. Ironicamente, num tempo em que combustível está caro. Financiamento de veículos também não está barato. Essa insistência nossa, né? E não buscar uma alternativa que seja além do veículo. Mas, enfim, vamos falar um pouco disso, porque tem uma cadeia produtiva aí, né? Tem consequências para também o mercado de trabalho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, o cenário que a gente tinha no passado, que restringia a oferta, era o cenário de falta de componentes. E hoje, por mais que a gente tenha evoluído em termos de redução aí das critérios de restrição de mobilidade, nós continuamos ainda tendo falta de componentes eletrônicos. Né? E a justificativa no mundo para isso é que tanto os carros movidos a combustão quanto os elétricos necessitam de componentes. Então a gente teve aquecimento na venda de veículos elétricos devido ao aumento de preço. No entanto, essa maior demanda acabou também exigindo, né, aí a falta, a sequência de componentes para outros veículos. Então por isso que o mundo hoje ainda continua com esse descasamento. Temos aí a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a China com severas restrições em relação ao Covid também. O mundo hoje depende dos componentes eletrônicos da China por serem mais baratos em relação a vários outros produzidos no mundo, e devido a essas condições, a gente se depara ainda com falta de componentes eletrônicos, e várias fábricas no Brasil, inclusive, pararam há mais de 20 dias, né, em termos de produção, né? Então, são paradas técnicas, né? No entanto, elas aconteceram várias vezes este ano. A Anfávia projeta uma redução de veículos novos, né? No entanto, pelo outro lado, como muito bem destacado por você, Gilson, a gente tem uma versão totalmente diferente da demanda. Né? Se fosse um outro produto, a demanda cairia mais rapidamente. Né? Nós temos aí elevação de preço, né? Só que a demanda não cai, Gilson, quando o produto ele é um bem necessário. Então o brasileiro ele entende que o carro é um bem necessário. O nosso modelo foi todo construído em termos de cidade para veículos, não outros modelos, né? Ônibus, trem, assim sucessivamente. Então o carro, que poderia ser um bem de luxo, né, ele passa a ser um bem necessário, e todo bem necessário, por mais que o preço suba, as pessoas acabam demandando. E nós tivemos também a flexibilização do financiamento, né? As pessoas podem estar pagando mais caro hoje, no entanto, estão tendo acesso ainda a esse modelo de crédito.
Agora, o que é interessante que você passa a ter quando você tem um bem necessário, né? Você tem duas alternativas. Ou você cria um mecanismo para você poder substituir, compensar essa necessidade, como você mesmo colocou, as cidades precisam pensar urgentemente. Nós acabamos de colocar no ar uma reportagem sobre o plano de mobilidade urbana em Maringá, que vai priorizar as bicicletas, transporte coletivo, o transporte não motorizado, que é importante. Mas é um processo para 10 anos, né? E a gente precisa pensar ou numa alternativa nesse sentido, ou você tem que criar mecanismos para você mandar, para que essa produção aumente. Quer dizer, a gente não tem nada disso nesse cenário. Tem um pouco de especulação, de certa forma, de mercado. Surge aí uma oportunidade de se especular uma demanda constante para um fornecimento reduzido que altera o preço do produto no final?
Sim, tem isso também, né? O fato da gente ter hoje um modelo muito voltado para carros, isso também é aproveitado tanto pelas companhias que vendem os veículos nas fábricas, nas concessionárias, mas também as empresas que locam também. Então tem todo o mercado cativo aí que depende que a gente mantenha essa estrutura. Quando você fala de mobilidade no Brasil, eu vejo ela como aquele jogador que o pessoal fala que é muito bom, Gilson, mas está no banco de reserva calçando a chuteira ainda. E aí o técnico sempre fala, fica tranquilo, no segundo tempo você vai entrar. E aí passa o segundo tempo, acaba o jogo, inicia um outro jogo e esse jogador nunca entra.
Nunca joga, né?
Esse é o problema hoje dos programas de mobilidade em Maringá, em outras cidades do Brasil, justamente porque a preocupação sempre, né, é o tráfego de veículo, dado que as pessoas hoje elas priorizam, né, ter esse conforto, e faz, mesmo que às vezes, né, a gente tenha aí 30, 40 minutos de deslocamento. No entanto, quando a gente fala de mobilidade, de qualidade de vida, é aquele jogador que está esperando, né, colocar chuteira e começar a jogar, né? A minha expectativa é saber que dia e quando, Gilson, esse jogador realmente vai entrar em campo, né? Porque ele é estritamente necessário, né, para a gente virar esse placar aí, tá 1-1, né? Preço e mobilidade, e a gente precisa resolver isso agora, dado que os preços estão judiando muito aí as empresas, pessoas em termos de poder de compra e também competitividade, né?
É, espero que a gente consiga resolver essa situação, porque quer queira, quer não, é um fator inflacionário também, né, Anthony?
Exatamente. Normalmente, o remédio amargo, ele não é tomado no curto e médio prazo, só no longo prazo, né? Então, quando eu falo remédio amargo, essa situação do petróleo, ela é prevista há 20 anos já, que em algum momento no tempo, dado a dependência das economias fortemente ao petróleo, você poderia ter situações como essa, né? E, por incrível que pareça, Jus, o Brasil é um dos maiores produtores de energia a preços competitivos. Isso não é tão competitivo porque ele é altamente tributado. Uhum. Né? Então, a gente precisa avançar muito aí no transporte de carro elétrico e também a utilização de outros meios via esse modelo de insumo, né? Dado que esse problema ele vai se perpetuar não só esse ano, mas em vários anos posteriores também.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho por e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br ou também pelo Instagram, JR Toninho.